João capítulo 14, que o Senhor nos dê sempre a graça da sua presença, né? Que quando nós abrirmos sua palavra, possamos realmente desfrutar da presença do Senhor falando conosco, né? É isso que é realmente uma vida no Espírito, né? Aqui no capítulo 14, o verso 1, o Senhor Jesus, ele traz um consolo para os discípulos, né? E aqui, nesses capítulos, se você já leu todos os evangelhos, você vai ver alguma característica do Senhor Jesus quando está ensinando os discípulos, né? O Senhor passou todo aquele período de 3 anos e meio com eles e foi um tempo precioso que o Senhor Jesus estava pondo eles em várias circunstâncias, várias situações, observando vários comportamentos deles e... Interessante que a forma do Senhor estar ensinando eles, né, tinha alguns aspectos, assim. Um deles era reprovar a incredulidade deles, reprovar certas atitudes, e com repreensões, com palavras, né, assim... até quando ficarei convosco? E vocês, né, perecerão por causa da incredulidade, enfim. Assim, o Senhor sempre usando dessas palavras, né? Ainda não entendeis, né? Senhor, é como se alguém faz uma pergunta aqui e a forma de nós respondermos seria esta. Uma pergunta assim... talvez, quem sabe, simples, né? Então, a forma de responder num determinado período, numa determinada ocasião, seria: ainda não entendeu isto, né? Então, o Senhor Jesus, ele trabalhou com os discípulos fazendo isso, despertando eles para chamá-los. Mas aqui, quando chegamos no capítulo 13, o Senhor muda a forma de ensinar esses discípulos, de falar com eles. E realmente a impressão que nós temos é que o Senhor Jesus está com seu coração realmente cheio de amor por eles, e isso é provado no verso 1 do capítulo 13, né? E disposto realmente a ir até o fim, as últimas consequências desse amor, né? Então o Senhor muda aqui o seu tom de voz, sua forma de falar com eles, né? E quando chegamos no 14, ele fala realmente como uma mãe, como um pai, com um coração de mãe e uma atitude, uma palavra de pai, né? Dizendo: não se turbe o vosso coração, né? O tom muda. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que o Senhor está procurando trazer para aqueles que Ele tanto ama? Trazer uma segurança, uma consolação, dizendo: não se turbe o vosso coração. Está trazendo uma garantia para que não se estremeçam quando ocorrer que o seu Senhor for tirado, né? Credes em Deus, crede também em mim. O verso 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Né? Tem palavra mais consoladora do que essa aí? Né? Uma promessa do Senhor garantindo, né, a participação junto com Ele, aonde Ele estiver, né? Então isso podemos ver que o Senhor aqui está focalizando a consolação dos discípulos, né? Ele está consolando eles, trazendo uma palavra de vida, uma promessa, né, com garantia, dando Ele mesmo como garantia, né, crede em Deus, crede também em mim, né, e Ele fala da morada, né. Se nós formos voltar um pouco o livro de João, bem no comecinho, o Senhor está realmente buscando essa morada, está edificando esta morada. E Ele é o modelo desta morada. Se você ver João 1,14... diz ali, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra aí é tabernaculou, né? Entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando nós vamos para o capítulo 2... o Senhor chega, João 2, ele chega no templo, a partir do verso 13, estava próxima à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Vejam que ele achou no templo, ele foi em busca do templo. Né? No 14 ele fala de moradas. Né? Nós lembramos de algumas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, né? Quando ele fala da morada. Efésios 2, 22, não falei mais. Verso 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor. Né? Depois nós vamos ver por que estamos focalizando a palavra templo, né? Morada. Templo e morada, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Viu? Morada. Porque no capítulo 14, o Senhor vai falar do Consolador que Ele vai dar, que Ele vai enviar. E o Consolador... Ele vem para fazer morada, né? Então, o Consolador está vinculado à edificação da morada de Deus em espírito, né? Voltando ali também, então, o modelo do templo, capítulo 2 de João ainda, ele olhou, né, os cambiadores e o verso 15 diz, e tendo feito uma azorraga de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Né? O templo do seu corpo. Né? O templo do seu corpo é a nossa morada. Nós somos habitantes de Cristo, habitamos nele. Né? A palavra que Paulo sempre usa, em Cristo, sempre usando isto, está mostrando que é o lugar onde estamos. Né? Então, e também nós, juntamente, disse Paulo em Efésios, somos edificados, juntamente com quem? Com Ele, juntamente. Somos edificados, né? Morada de Deus em Espírito. Morada. Então o Senhor está dando indicação de que uma pessoa da divindade virá morar dentro de nós. E se você vê, também Ele faz a promessa, né? No verso 23 agora do capítulo 14 de João: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí. Agora, o que vai nos levar amar o Senhor Jesus e guardar a sua palavra? Será outro habitante que faz morada dentro de nós. Quem? O Espírito Santo. Hoje, os cristãos têm relegado o Espírito Santo como alguém que não seja da divindade. Né? Ou um poder de Deus manifestado, e tem esquecido que é uma pessoa da divindade. Então, quando o Senhor fala aqui que viremos para Ele, faremos nele morada, né? Ele já está vindo através do Espírito Santo, fazendo morada em nós. E o papel do Espírito Santo é muito importante. Ele vem. Primeiro, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. É bom nós termos certeza. Foi o quê? Emprestado? Dado. Foi manifestado? Não, foi dado. Espírito Santo foi dado. Os irmãos lembram do compartilhar da ceia do Senhor ali? Esta aliança, este cálice é a aliança no meu sangue. É o Novo Testamento. Veja. Esse dado é porque houve o testamento, os irmãos lembram? O testamento te deu direito. Depois da morte do testador, Uma das maiores heranças que recebemos é uma pessoa da divindade habitando dentro de nós, representando toda a divindade. É o Espírito Santo que nos foi dado. Nunca mais nos será tirado. Nos foi dado. Isso que é importante, nos foi dado. Graças a Deus. Esse é um presente do novo pacto. Eu darei o meu Espírito e porei um novo Espírito dentro de vós. Essa é a promessa do novo pacto. Então, isso é tremendo. O Senhor Jesus está, nesse capítulo 14, começa a introduzir isso. Mas o Senhor já vem indicando ele lá, ele vem indicando o desejo de ter essa morada para o Espírito, para ele mesmo, para o Pai, para ele vir fazer morada. Então, o que acontece? Para fazer morada, há uma edificação a ser processada. E o Espírito Santo vai fazer isso. Ele está habitando em nós. Ele é igualzinho ao Pai, igualzinho ao Filho. Como o Filho é, ele quer formar em nós o que o Filho é. Por essa razão, nossa comunhão com o Espírito, a nossa obediência ao Espírito Santo vai formar a imagem de Cristo em nós. Isso é a edificação do Espírito. Por quê? Ele vai nos levar a amar o Senhor, guardar a sua palavra, para que sejamos edificados e um dia a igreja completamente edificada, o Pai e o Filho virão pessoalmente fazer morada. Né? O que que mostra na Nova Jerusalém? Que há uma edificação completa. Quando você vê o final das coisas, Apocalipse, há uma edificação completa, a Nova Jerusalém. Diz que ali está o trono de Deus, o Cordeiro é a luz da Nova Jerusalém, né? E o Espírito Santo está ali como a água viva. Então você vê a divindade Pai, Filho e Espírito Santo ali em plenitude naquele lugar que ele edificou, né? Se você voltar para o capítulo 7 também você vai ver isso. O Senhor sempre indicando que virá o Espírito. 7, verso 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Sabe por que o Senhor está indicando aqui o Espírito Santo? Porque o que é a igreja? A igreja é um corpo habitado pelo Espírito Santo. Não é? Assim como o corpo de Cristo, que foi formado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, né? E aquele corpo foi habitado pelo Espírito Santo e foi ungido pelo Espírito Santo, da mesma forma, o Espírito Santo, ele foi enviado para formar o corpo místico do Senhor Jesus, a igreja. Para quê? Formar por simplesmente formar? Não. O que ocorreu com o Senhor Jesus quando o Espírito Santo formou um corpo para ele? Formou um corpo para ele habitar. E ele habitou aquele corpo. Aquela unção nós vimos. Diz a palavra, o próprio João fala no seu evangelho, que Deus não lhe deu o Espírito por medida. Né? deu a ele a plenitude do Espírito. Assim a igreja foi formada como o corpo de Cristo para a habitação do Espírito. Então, por essa razão, o apóstolo sempre fala que nós devemos andar e viver no Espírito, né? Nós somos morada de Deus em Espírito. Então aqui diz, o verso diz assim, rios de água viva correrão no seu ventre. Verso 39, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Veja a palavra que ele está usando. Não fora dado. Olha, o Espírito Santo não foi dado a ninguém antes do Pentecostes. Antes de Jesus ter sido crucificado, ninguém recebeu o privilégio e o direito, ninguém recebeu de ter o Espírito Santo dado por Deus. Ele foi manifestado, mas não tinha sido dado. Agora, ele foi dado. Por que que ele foi dado? Aqui diz assim, que o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Lembra-se que Pedro falou? Olha, esses aqui não estão embriagados. Mas é porque Deus glorificou a seu filho Jesus. Os judeus jamais queriam ouvir essa palavra, né? Que Deus glorificou o seu filho, e esse filho chama-se Jesus. Eles não queriam ouvir. E quando Estevão estava ali cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, né? Ele disse, eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus, né? Ele viu. Então eles arremeteram contra ele e o apedrejaram. Então, irmãos, vamos voltar lá para João 14. Vamos ver as palavras aqui. Verso 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha essa palavra, ele vos dará outro consolador. Aqui, veja a palavra dar e a palavra outro. O Senhor Jesus, no começo do capítulo, você vê que ele consolou os discípulos. Certo? Ele está consolando os discípulos. Ele, todo aquele período, ensinou os discípulos, consolou os discípulos, mas muito mais agora aqui, está consolando os discípulos. E aí ele declara algo que estava no seu coração, que até o momento não tinha sido revelado, né? Então ele diz, e o Pai, né, ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Tá, aqui ele usa essa palavra. Vamos ver no verso 23 ao 26. Também ele usa a palavra consolador. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, aqui ele revela, né? dizendo: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, mais uma vez, 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Mais uma vez, agora no capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E aí vamos até o versículo 14. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das coisas muito importantes, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, vai haver convencimento do pecado. Vai haver convencimento da justiça. Vai haver convencimento do juízo. Aonde as pessoas não dão importância ao Espírito Santo e não estão cheias dela, o que pode acontecer é que elas vão ficando cheias de outras coisas, até mesmo de pecado, cheias de injustiça, né? E também não há juízo para a carne, né? Não se julga a carne. Então, o Espírito Santo, ele é de suma importância para preparar a igreja para a volta do Senhor. Porque aqui está fazendo uma troca. Ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Veja, o Senhor foi e enviou o Consolador. Para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, se você cometer algo errado, desagradável a Deus, e continuar bem, cantando nas reuniões, cuidado com a tua consciência. Você está muito longe da comunhão com o Espírito Santo, porque ele convence do pecado. Sabe por que há tanta confusão às vezes? Há tanta confusão porque as pessoas não estão andando no Espírito, estão vazias do Espírito Santo e são pouco convencidas dos seus próprios pecados. Então, o que acontece nas igrejas é que sempre há um dedo apontando o pecado do outro, porque estão vazios do Espírito Santo, mas não apontando o seu próprio, ou confessando o seu próprio pecado. É muito importante, irmãos, esse ensino de Jesus, né, da pessoa do Espírito Santo. Então, ó, três funções primordiais aí do Espírito, né? Agora ele explica: do pecado, porque não creem em mim. Essa é uma das maiores. Ele nos quer convencer da apostasia. da falta de fé na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, ele não vem convencer a pessoa para crer em Deus. Porque qualquer pessoa deste mundo, você crê em Deus? Creio em Deus. Mas qual é o nome desse Deus? Jesus Cristo. Né? Este é omitido, este nome é omitido. Nós temos que declarar a nossa fé em Jesus Cristo. Paulo admirou os crentes de Éfeso e disse assim, olha, eu tenho visto a fé de vocês no Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, ele diz aqui, verso 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há, no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, ouvindo a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Será que alguém já foi falar de nós, né, sobre a nossa fé no Senhor Jesus? Será que alguém falou? Agora veja os Colossenses. Aqui é uma indicação que Deus está de olho na nossa fé no Senhor Jesus, o Filho dele, que ele enviou. Verso 4, Colossenses 1. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Oh! Viu? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de fé no Senhor Jesus. Cheia de fé no Senhor Jesus. Inabalável fé. É uma fé que é admirada, porque é agradável a Deus. A fé que nós temos no seu Filho. A fé no Senhor Jesus. Então, qual o maior pecado? A incredulidade acerca do Senhor Jesus. Esse é o maior pecado. Né? Se alguém achar que tem um pecado tão grande, é o da incredulidade na pessoa de Jesus. Então, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Da justiça. Ele nos convence da justiça. Da justiça porque o Senhor Jesus vai para o Pai. Por que razão ele vai para o Pai? Porque ele saiu do Pai, cumpriu o propósito pelo qual ele veio a este mundo, e com toda a justiça, tem toda a dignidade de voltar para o Pai e ser honrado pelo Pai, ser glorificado pelo Pai. Tem todo o direito, porque ele venceu a morte. Ele veio a este mundo, cumpriu seu ministério, desceu as partes mais baixas, se humilhou, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, cumpriu toda a justiça, então é justo que volte para o Pai. E de tudo isso o Espírito Santo nos convence do direito de Jesus Cristo, da honra que lhe é devida, de ser exaltado juntamente com seu Pai nas alturas, em glória, porque tem direito. Porque ele realmente cumpriu toda a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos convence disso, de nós nos rendermos e glorificarmos o seu Filho Jesus. Você pode ver como os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a convencer as pessoas do senhorio de Jesus, da grandeza dele, da justiça que ele praticou. É o justo morreu pelos injustos. Né? Então, o Espírito Santo nos convence de dar o direito que pertence a Ele. O que é a justiça? Justiça é dar o direito ao outro. O direito que é devido ao outro. E o direito que é devido ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É a honra, é a glória, é a dignidade, é as ações de graças, é o louvor que por toda a eternidade ele é digno de receber. E nós começamos aqui na terra e estaremos por toda a eternidade ministrando isso a ele. Porque isso é justo. O Espírito Santo nos convence de louvar esse Filho de Deus maravilhoso que veio até nós, deu tudo, nos fez co-herdeiros com ele e ainda nos concedeu a condição e o direito, a dignidade de receber a habitação do seu Espírito em nós, o Espírito Santo, esse Consolador que veio, que faz a gente amar tanto o Senhor. Agora, claro que se fôssemos nós meditarmos sobre a justiça, há muito, né? Se você vê o livro de Isaías, né? O livro de Isaías vai revelar muito da justiça, né? E o que é primeiramente o reino de Deus?
Justiça.
Justiça. Quem primeiramente tomou o cetro de justiça? Ele. Por isso que somos convencidos da justiça. O cetro do reino está em sua mão. Isso é justiça. Nós sonhamos com a justiça. Nós choramos quando olhamos aí nesse mundo. Quando nós vamos negociar alguma coisa, quando alguém aí é ferido, quando alguém morre, alguém chora por justiça. Não é? E o Espírito Santo nos convence que Ele foi feito por nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia! Glória ao Senhor! Ele foi feito por nós. Né? Quando se fala, onde está a justiça de Deus? O Espírito Santo diz, está ali. Eis o Filho de Deus, o justo justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. Ele é o justo. Ele é a justiça. E não somente isso, Ele é nossa justiça. Né? Jeová Tzidkenu é o Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Então, o Senhor se manifestou no Novo Testamento como justiça nossa. Aqueles nomes todos dados ao Senhor no Velho Testamento. Um deles é o Senhor, justiça nossa. Né? Tzidkenu, nossa justiça. E aqui, do juízo... Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Graças a Deus. Está julgado. Ele foi julgado. O Senhor vai executar sua sentença quando voltar. Sobre ele. Quando o Senhor voltar, executará a sentença do juízo. Né? Diz a palavra que lançará o diabo no lago de fogo eterno. E a palavra de Deus diz assim, que esse lago de fogo, né, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, lamentavelmente, muitos seguirão ele. Mas o Senhor nunca preparou para o homem aquele lago de fogo. Não. Não era a intenção de Deus. E não foi a intenção de Deus preparar aquele lago de fogo para os homens. Mas há homens como Judas que deram lugar ao diabo, né? Comprovamos isso em Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo eterno, irmãos, é para todos os malditos, não para os benditos. Quem irá para lá? Os malditos. Os malditos são chamados de bodes, cabritos, não ovelhas. Então eles irão para aquele lugar. E olha o que diz: apartai-vos de mim, malditos. Estes malditos não são malditos de Deus, são malditos porque amaram a maldição, amaram o pecado, mas não porque Deus criou a maldição para eles. Não. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado o lago de fogo? Para o diabo e seus anjos. O Senhor não preparou para a raça humana. Mas ali tem os malditos que foram juntos, né, com o diabo e seus anjos. Lamentavelmente. E o Senhor, outrora éramos malditos também, mas o Senhor enviou seu Filho Jesus. Hoje nós somos benditos. Né? Aleluia. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aí somos benditos do Pai. Né? Vinde, benditos do meu Pai. Somos benditos. Por causa de Cristo. Por Ele fomos benditos. Né? Recebemos esse nome de bendito. Né? Então, o príncipe deste mundo está julgado. Né? Capítulo 16. Verso 13 aqui diz, do capítulo 16: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha, o Espírito Santo, ele vai produzir tudo o que é de Cristo em nós. Ele vai produzir, né? A natureza divina de Cristo. Pedro fala isso, que por tais promessas nós somos participantes da natureza divina. E qual a maior promessa do Pai? Depois da ressurreição, Jesus falou, qual? Ele disse assim: fique em Jerusalém e recebereis a promessa de meu Pai. Né? O Espírito Santo, a promessa do Pai. Ele prometeu, após a crucificação do seu Filho e a sua glorificação, nos daria o Espírito Santo. Né? E com isso, o que vai acontecer é que nós seremos glorificados com a presença do Espírito Santo. Ele vai glorificar Jesus em nós. Esse é um papel importante também do Espírito. E também não só isso. Ele vai nos enriquecer com aquilo que é de Cristo. E principalmente, nos enriquecer de vida, da vida eterna. Como disse o Edson, a promessa da vida eterna. Então nós vamos sendo trasladados cada vez mais para a vida eterna, né? pelo poder do Espírito Santo. Esse é o Espírito de vida que há em Cristo Jesus. Então, olha, essa palavra consolador, nós lemos ela várias vezes, né? Nós constatamos ela primeiramente no versículo 16 do capítulo 14, né? Consolador. No 26 do capítulo 14, outra vez aparece a palavra consolador. Depois aparece outra vez no capítulo 15, verso 26, consolador. E depois no versículo 7 do capítulo 16, a palavra consolador. E numa das referências que o Senhor Jesus faz, né, na primeira referência, ele diz outro consolador. Quem foi o primeiro consolador? Ele mesmo, o Senhor Jesus. Quando começa o Novo Testamento, João Batista prepara o caminho da chegada do Consolador, né? Veja Isaías 40. O Novo Testamento começa com a chegada do Consolador. Quando Jesus nasce, os anjos do céu cantam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens, né? Isso é uma mensagem, é uma anunciação de consolação. Então, o Novo Testamento começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Veja, o irmão contou uma figura, né? Ele mostrou uma figura. Aqui diz assim: recebeu em dobro por todos os seus pecados. Mas o que é receber em dobro por todos os seus pecados? Em dobro nós merecíamos receber o quê? Uma condenação terrível. Aqui está dizendo o contrário. Você recebeu em dobro o quê? Uma consolação por todos os seus pecados. Imagina! Já recebeu em dobro. Então o irmão contou aquela história que os africanos chegavam na floresta e aquelas árvores muito altas e não conseguiam tomar os frutos de lá. Mas os macacos estavam sempre lá por cima, tomando as frutas, pegando as frutas. Então o que eles fizeram? Usaram de uma estratégia. Eles começaram a desferir pedradas nos macacos. E os macacos começaram a imitar eles e jogar fruta para eles lá de cima. O que que nós fizemos? Jogamos os nossos pecados na cruz sobre o Senhor Jesus. E ele jogou o Espírito Santo em nós. Ele deu o Espírito Santo para nós. E nós somos cheios de fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, olha, falai benignamente ao povo do Senhor, né? E aí, dizer para ela que ela já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Que notícia interessante isso aí. Esquisita, né? Olha, dizer assim, ó, você aí é um pecador terrível, mas você já recebeu em dobro por teus pecados em bênçãos. Ah, que é isso? Que pregação, mas... mas porque o Consolador veio. Por isso recebemos em dobro em bênção e não em condenação. Aleluia! O sacrifício já foi feito na cruz. Recebemos em dobro a bênção, né? Recebemos em dobro em bênção a condenação que nós merecíamos, que foi revertida em bênção. É o que diz em Colossenses, né? 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora veja, esse dá em dobro, agora vou explicar um pouquinho melhor. Nós recebemos em dobro por nossos pecados. Como em dobro? Primeiro, recebemos pelo sacrifício de Jesus o perdão dos pecados. Certo? Aí zerou. Mas, irmãos, não foi só isso. Por quê? Nós fomos justificados, então fomos zerados perante Deus. Aí está uma dádiva que anulou a condenação. Elas por elas. Mas agora, o Senhor não somente zerou os pecados, ele deu de si mesmo. Porque ele podia dizer assim, não, você está zerado e não dá mais nada. Não é mesmo? Pensa bem agora, você está devendo ao banco, você chega lá com o dinheiro, e quanto estou devendo? Você está devendo aí 1 milhão de reais. Então está aqui, 1 milhão de reais. E você paga 1 milhão de reais, e aí o gerente fala, ei, volta aqui um pouquinho. Tá, leva 2 milhões de reais para você. Algum banqueiro fez isso? Ninguém fez isso. Só Deus fez isso. Só Deus. Ele deu tudo dele para nós. Então, esse em dobro, acho que é muito mais que dobro. É muito mais, é a sua plenitude. Gostaria de ver esse banqueiro, só um que eu conheço, Jesus Cristo. É. Esse que você devia, ele pagou, zerou e ainda falou, olha, pode sair aí com mais 10 milhões. Né? Ah, eu tenho que pagar? Não, não tem que pagar nada. Isso, irmãos, isso é tão grande salvação. Isto é que é tão grande salvação. E esse Espírito Santo foi nos enviado, nos dado, para cuidar dessa tão grande salvação por nós. Zelar de nós, para sermos a propriedade de Jesus Cristo. Ele está cuidando da propriedade do Senhor. Então, como diz ali, perdoando-vos as vossas ofensas, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Amém. Devemos viver uma vida gloriosa, irmãos, não uma vida religiosa, como embaixo Paulo vai escrevendo, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí, maravilha. Então, o primeiro consolador foi Jesus Cristo, que foi anunciado em Isaías 40. Consolai, consolai, meu povo. Ele veio. Mas ele disse que enviaria outro consolador. Essa palavra consolador Ela tem vários significados. No grego, a palavra usada é paracleto, que quer dizer ajudador, advogado, intercessor, né? Então, o Espírito Santo como um advogado, ele é nosso advogado e, ao mesmo tempo, ele advoga a causa de Cristo. Ele cuida da propriedade, da herança de Cristo e também cuida da nossa herança, que é Cristo. Ele quer que nós desfrutemos plenamente da nossa herança. Então, ele nos guia. O Espírito Santo é o nosso guia, ele nos conduz, ele está ao lado conduzindo. Então, a palavra aí é paracleto. E o maior interesse dele, para que você herde a glória de Cristo, é o maior interesse dele é a tua santificação em Cristo. Então, por essa razão, está sempre nos convencendo de pecado, está sempre tocando na nossa consciência, para que você não perca o inteiro galardão, mas você ganhe a inteira recompensa. Ele está cuidando da tua herança. Ele quer e ele está te conduzindo à santificação, e não somente isso, mas para que Cristo seja glorificado, a glorificação de Cristo em nós. Por quê? Cristo em nós é a esperança da glória. Então o Espírito Santo está trabalhando, está cuidando. Quando ele vê que você está inclinado a pecar, é o primeiro a fazer intercessão por você. É o que dizem Romanos. Por isso ele é o paracleto. Jesus é um paracleto no céu, intercessor no céu, e o Espírito Santo é o intercessor na terra. Em Romanos 8, o 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo veio para guiar quem? Os filhos de Deus. Né? E verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Veja, o Espírito Santo é o consolador dos fracos, é o advogado dos fracos, é o intercessor dos fracos, certo? Ele é o ajudador. Aqui a palavra é usada aqui, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Uma das coisas que mais nós somos fracos é na questão do pedir. Nós não sabemos como pedir. Ele nos ajuda a pedir corretamente, né? Muitas vezes, né, alguém em fraqueza nem sabe o que pedir a Deus. No seu desespero, ele pede outra coisa e não pede o que Deus realmente necessita lhe dar. Então, o Espírito Santo está ali, ajudando. Ele é o intercessor. Por isso a palavra paracleto tem vários significados, né? E tem muito mais outros significados. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Veja, aqui mostrou, ele é ajudador, depois intercessor, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo também tem um papel importante na nossa vida quando nós somos injuriados, caluniados, né? Ele é o advogado. Como que você deve se comportar diante de um tribunal? É você, quando você está sendo acusado, Quem irá falar? Você ou o advogado? Então nós temos que aprender, irmãos, que nós temos um advogado. Se alguém falar mal, se alguém te ferir no rosto, se alguém te caluniar, se alguém te injuriar, deixe que o advogado responda. Deixe que o advogado defenda a tua causa. Não defenda-se. Deixe ele defender. Por quê? Vamos encontrar a passagem que Jesus fez isso. No capítulo, carta de Pedro, o 2, 21. Por que para isto sois chamados? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o comportamento nosso perante o advogado que nós temos. O Espírito Santo é nosso advogado na terra. Jesus Cristo é nosso advogado no céu. Se pecarmos, o que diz? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Certo? Então, tudo que você tem a fazer, se pecarmos, né? Temos um advogado. O que você tem que fazer? Correr, confessar para o advogado, pedir que ele te defenda perante o Pai. Né? Agora, o capítulo 4, né? De Pedro, verso 14, diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Não esqueça, irmão, que se você for vituperado e você aceitar isso, aceitar o vitupério, o que acontece? Você é bem-aventurado e sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Se ele, o Espírito da glória de Deus, te defender, então ele te defenderá. E não você mesmo se defenderá. Né? Então o vitupério não é para nós sairmos aí, ai, falaram mal de mim, né? Estão me caluniando. Não. Se você silenciar, vai repousar sobre você o Espírito da glória de Deus. É isto que nós devemos realmente confiar, né? Esta é a consolação de Jesus Cristo. Não temas, né? Crede em Deus, crede também em mim. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aí. Padeceu? Injúria, calúnia, vitupério, faz o seguinte: fique em silêncio e encomende a tua alma ao fiel Criador, fazendo o bem. Que o Senhor, né, realmente nos dê um coração obediente ao Espírito Santo, né? Senhor, te damos graças, Senhor.